Que a gente está agora nesse momento em contato com o vereador Nelson Ostre, do Podemos. Muito bom dia, vereador.
Bom dia, Paradela. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
A gente já trouxe também aqui uma indicação no último bloco, então a gente está falando exatamente da votação que acontece hoje. E um dos temas, né, em primeira discussão, substitutiva lei anticorrupção que já existe aqui em Campinas. Vereador Nelson Ostre, o autor dessa política municipal de prevenção a corrupção, e vai hoje a votação. Já teve parecer favorável de procuradoria e também dos vereadores da Comissão de Constituição e Legalidade, né?
Exatamente, Paradela. É o que eu peço aos vereadores da base do governo, porque o que vem ocorrendo nessa casa, além de todos os argumentos da falta de ética por parte de alguns vereadores, é que tem vereador que vota favorável na Constileg, na Comissão de Constituição e Legalidade, e quando o projeto ele vai para a votação da legalidade no plenário, eles votam contrário, né? Então, eu acho que essa é a verdadeira falta de ética, essa é a corrupção de normas, a corrupção de regras, que infelizmente acaba predominando na Câmara Municipal de Campinas. Enfim, o projeto que eu apresentei, que é esse Política de Prevenção à Corrupção no Município, na verdade, ele era muito mais complexo, né, o projeto original. Ele tratava também da criação de conselhos, de fundos, né? E a Procuradoria da Casa, ela entendeu, né, que a geração de gastos, a criação de novos órgãos, de novas estruturas, ela só poderia ser por iniciativa do prefeito, né? Então, por isso que eu adequei, fiz toda uma mudança e assim foi apresentado o substitutivo. Né? Ele segue a mesma linha do projeto original, porém sem gerar despesa para o executivo. Ele estabelece princípios, ele estabelece diretrizes e também objetivos para prevenir a prática de atos lesivos, né, ao patrimônio público e também o desrespeito, né, com o dinheiro público, em especial o desperdício, né, o desperdício com dinheiro público, principalmente através de licitações. Porque as licitações, Paradela, e todos os ouvintes da CBN, como ocorrem? Vamos tomar como base, por exemplo, a INDEC, né? Ela tem lá o presidente da comissão de licitações. Eles vão avaliar 3 cartas, né? O menor preço ganha. Só que o menor preço, ele vem acompanhado da péssima qualidade. Então, o município acaba, às vezes, gastando 3-4 vezes mais. É uma nova licitação, é rompimento de contrato. Então, tudo isso é desperdício do dinheiro público. Então, o que nós queremos através desse substitutivo é transparência, é publicidade, como regra geral, em todos os atos praticados na administração pública, né? E que o sigilo, né, que ocorre em muitos dos departamentos, em várias contratações, licitações, enfim, que seja exceção. Que prevaleça assim, uma linguagem simples, acessível à população, principalmente nos atos do poder público, né, que possa permitir assim um maior controle social. Né, a utilização também de tecnologias, a gente pede a tecnologia da informação por meio de comunicação virtuais, digitalização, acabar com essa história de papel para cima, para baixo. Tudo você tem que se deslocar até a prefeitura, se deslocar até as autarquias para conseguir uma informação, que os andamentos dos processos, de fato, ocorram via eletrônica, né, que permita o cidadão, através do celular, através de um computador, de um desktop, né, ter acesso a tudo que é protocolado, a tudo que ocorre de compra, venda, dentro da Prefeitura Municipal de Campinas.
E vereador, dentro desses princípios, regras, até as diretrizes que o senhor já citou aqui nessa conversa no CBN Campinas, queria saber de efetivo, assim, tudo isso que o senhor citou até agora, se isso não for sendo aprovado e sendo sancionado, se isso a administração municipal, qualquer prefeito que for, não cumprir, tem punição dentro desse projeto?
Não. Ele não tem punição, né? É o que eu falo. Todo projeto, toda lei, né, sem sanção, tem uma pena, né, acaba se tornando uma lei morta, né? Mas não vem ao caso nem substitutivo. Então, o que eu peço aqui é só que respeitem a regra. A consequência natural, a pena, a multa, a sanção do executivo vai acabar gerando pelo não cumprimento desse substitutivo, dessa política de prevenção à corrupção, seria através das medidas judiciais, né? A improbidade, o crime, tudo aquilo que possa ser representado no Ministério Público e levado ao judiciário, né? Que é o que ocorreu, por exemplo, na questão do cabidão lá de comissionados, né? O Jonas, ele foi condenado em segunda instância, né? E foi tudo através do judiciário, né? Foi uma representação, Ministério Público acatou a representação, virou uma ação e a coisa foi, e hoje se encontra aí em segunda instância. Então, é no mesmo sentido, né? O que a gente pede é que a regra ela seja cumprida, né? Para quê? Para que a cidade possa melhorar, que a administração pública, né, possa realmente andar para frente, que possamos assim comparar os gastos, os preços, as despesas realizadas com a contratação de bens, serviços, obras, né, tudo que o poder público faz, que ele traga com clareza, com transparência para a população. Porque quem fiscaliza o executivo, quem fiscaliza a Câmara Municipal, não é só os vereadores, né? A população também tem que fiscalizar. Então a gente precisa trazer ferramentas para que a população possa acompanhar com melhor qualidade, né, com mais transparência, e assim trazer à tona todos os desvios, desmandos e a forma que o prefeito vem fazendo a sua gestão. Né, não que seja um péssimo prefeito, uma péssima gestão, mas onde tem coisas erradas, elas precisam vir à tona. Né, nós não podemos permitir, nós não podemos mais enxugar gelo, fingir que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Não está tudo tranquilo, tem muita coisa errada e por falta de fiscalização e administração, muitas coisas acabam passando. Então a gente precisa de ferramentas que possam amenizar um pouco e evitar desperdício e desrespeito com o dinheiro público.
E vereador Nelson Osseri, sei que esse projeto unifica vários pedidos e até facilita, né, a identificação e a procura por informações dentro da coisa pública. A gente está falando não só da prefeitura, mas também da própria legislativo. Mas os vereadores já têm alguns mecanismos próprios, né, para pedir informação. O famoso requerimento de informação, né, sobre alguma situação dentro do executivo. Mas por muitas vezes o requerimento não passa nem na Câmara.
Exatamente, né? É o que eu falo, muito da base do governo, e o nome já diz, base do governo, líder de governo, qual que é a função dessas pessoas? É tudo menos fiscalizar e atrapalhar aqueles que são independentes, aqueles que são oposição e que acabam tendo esse privilégio, né, de poder, de fato, cumprir o seu papel como vereador. Então não é nenhum ataque à base. Eu acho que eles têm o direito de ser base, votar como bem entender, mas prezar pela ética, prezar pela responsabilidade e suas prerrogativas, que é fiscalizar o executivo. Então, por que a base do governo ela reprova um requerimento de convocação de um secretário que foi mencionado no escândalo, por exemplo, do Ouro Verde? Né? Por que um requerimento que nós encaminhamos para secretarias, para saber alguma informação, ou sobre a merenda, ou sobre o transporte, ou sobre a segurança pública, ele tem o prazo de 15 dias para o governo responder, prorrogado por mais 15 dias. Né? Muitas das vezes, completa-se os 30 dias e a resposta não vem. E quando a resposta vem, ela vem de forma insatisfatória. Tudo para prejudicar, né, o trabalho dos vereadores que querem, de fato, fiscalizar. Então, assim, é difícil, viu, Paradela? É muito complicado. Eu realmente, em vários momentos, fico revoltado com essa forma antiga de fazer política, né? De sempre colocar obstáculos. E quem acaba sendo prejudicado com toda essa ganância, né, de trabalhar na contramão é a população. população que sofre, a população que acaba aí pagando seus impostos e não vendo retorno, contrapartida nenhuma. Hoje mesmo aí o bairro Vila Vitória brigando lá pela questão do asfalto. Desde quando, né, eles estão lutando pelo asfalto? E por que não foi asfaltado até agora? A UPS lá no Carlos Lourenço está aí 4-3 anos esperando para ser inaugurado. O poder público ele está pagando 2-3 vezes um UPS, porque agora roubaram fiação, roubaram cobre, roubaram pia, roubaram torneira. Então vai ter que tudo ser colocado novamente, tudo tem que ser comprado novamente, e com o dinheiro do povo. Então, é esse tipo de situação que realmente gera um desconforto e faz com que os vereadores independentes, no meu caso, o caso do Tenente Santini, do Marcelo, né, do próprio Vinícius Gratti, acaba se revoltando e batendo de frente com essa impunidade, com essa blindagem que a base do governo faz.
Mas cuidado com o uso de palavras, hein? Vai ter código de ética.
O código de ética, na verdade, eu leio como uma lei da mordaça, né? Eles querem calar os vereadores que fiscalizam. Não tem mais falta de ética do que nunca estar um prefeito condenado pela justiça. Não tem mais falta de ética do que sair de um plenário para não dar quórum e depois retornar depois de um minuto, né? Não permitindo assim que o secretário explique. Então, eu acho que a base do governo querer falar de ética é algo bizarro, né? Não cabe código de ética da base e eu estou apresentando inúmeras emendas realmente direcionada à conduta e à falta de ética de muitos dos vereadores. Então, como eles apresentaram o código de ética deles, eu também estou apresentando o meu. Que seja um código de ética universal, né? Que fique valendo para a Câmara toda, para todos os vereadores, e não só para os vereadores da oposição e os vereadores independentes.
Vereador Nelson Osser, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. Gentileza de atender a CBN.
Eu que agradeço, Paradela, e à disposição. Muito obrigado pela oportunidade de poder explicar sobre esse projeto.